Salve, leitores e ouvintes do blog Animação S.A. Eu sou o Gabriel Cruz.
Eu sou o Marcos Moni.
E eu sou o Daniel Pina.
E hoje nós vamos falar sobre os primórdios da animação na TV. É o Daniel Pina, nosso convidado. Ele é formado em design pela ESD, né, com mestrado em design pela PUC, né? Inclusive, ele tem uma ótima dissertação aí para quem quiser procurar, as animadas personagens brasileiras. Resumidamente, o tema é esse, né, Daniel?
Animadas personagens brasileiras.
Isso. Quem quiser dar uma busca aí no Google, que é uma dissertação bem legal. São quantas páginas, Daniel, que você fala aí de animação?
São 452.
Ou seja, um material bem completinho aí para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto.
Eu sou um cara obsessivo.
É. Além disso, Daniel é professor de animação na Veiga de Almeida, também dá aula na Estácio. Ele coordenou a produtora modelo da universidade. Mais alguma coisa? Ah, sim, animador, né? Trabalhou nos curtas Alma Carioca, O Curupira e A Lenda do Dia e da Noite, de Rui de Oliveira. Enfim, vamos lá. Vamos falar então sobre primórdios da animação na TV. Então a gente começa falando um pouco, né, da animação no início da década de 40, né, Daniel? O que estava rolando aí, né, nessa época?
Basicamente, a gente tem no início da década de 40 um Disney vitorioso, depois de já ter emplacado várias séries de personagens, né? A partir da série do Mickey, ele começa a trabalhar séries com outros coadjuvantes do Mickey. Ele tem a série Six Symphonies, que vai ser um sucesso, vai ganhar muitos Oscars até 1959, quando ele encerra a série, tá? E ele vai ser muito bem sucedido em lançar uma das primeiras animações longa-metragem para o cinema, que vai ser Branca de Neve e os Sete Anões, que sai em 1937. Tá? Não foi a primeira, como muitas pessoas dizem, né? Nós temos o italiano Quirino Cristiani lançando animações de longa-metragem muito antes do Disney na Argentina, mas o Disney, quer dizer, o Disney se tornou um grande sucesso. E a fórmula do Disney, os princípios da animação, a maneira hiperrealista com que ele trabalha o movimento, acaba se tornando uma regra de mercado, uma regra da indústria cultural da animação, tá? Nos Estados Unidos e nas grandes produtoras, de uma maneira geral, né? Nos grandes estúdios, de uma maneira geral.
Então, peraí,
na
peraí.
Década de 40,
peraí, cara, só um minutinho. Você tá me dizendo que o primeiro longa-metragem de animação para o cinema é um longa-metragem argentino?
Na verdade, o Quirino Cristiani, ele nasceu na Itália, mas ele, sim, ele foi jovem para a Argentina e ele fez na Argentina. Ele trabalhava com recorte de papel e fazia de tal maneira que parecesse desenho em movimento.
Rapaz, estou com a cara do Maradona agora, meu Deus. Legal, mano, mas legal. Então vamos lá, vamos voltar para a Disney então.
O que acabou acontecendo é que o Disney, com o sucesso do Branca de Neve, resolveu lançar novos filmes de longa-metragem e resolveu desenvolver dois filmes de uma só vez. Tá? Eu agora não me recordo, se eu não me engano, foram Fantasia, com certeza, saiu em 1941, tá? E acredito que tenha sido Pinóquio, agora eu não tô com certeza. E quer dizer, e os animadores do Disney começaram a ficar insatisfeitos e, na virada da década de 40, entraram em greve. Muitos dos animadores estavam insatisfeitos com a maneira como o Disney estava conduzindo o estúdio, estavam insatisfeitos com trabalhar sempre com os mesmos temas de contos de fadas, trabalhar sempre com personagens de comédia ingênua, estavam querendo experimentar coisas novas. Tá? Eles estavam insatisfeitos com os próprios salários, com a maneira como o estúdio era conduzido, e eles entraram em greve. A fim de acalmar um pouco a greve e a fim de fazer uma política de boa vizinhança, né, em outros países, quer dizer, você tem o Disney trabalhando com o governo americano manda o Disney numa viagem pela América do Sul. O Disney vai passar um bom tempo aqui no Rio de Janeiro. Depois ele vai assistir a Premiere de Fantasia no Uruguai, vai passar pela Argentina, vai passar rapidamente pelo Chile, com a desculpa de estar pesquisando material para os próximos filmes. Na verdade, o que ele está fazendo, né, é dando um tempo da Califórnia enquanto o governo tenta apaziguar as coisas, a greve no estúdio dele. Tá? E o que vai acontecer é que muitos dos grandes animadores dos estúdios Disney, talvez não os maiores, que esses sim eram bastante valorizados, muitos até foram, saíram em viagem com a equipe do Disney pela América do Sul, mas muitos animadores saíram dos estúdios do Disney e montaram ou entraram nas equipes de estúdios de outros estúdios de animação, né? Grandes estúdios de Hollywood, como a MGM, a Warner, desenvolveram departamentos de animação. E esses animadores foram para esses departamentos de animação, levando todo o know-how que eles aprenderam nos estúdios do Disney, princípios da animação, questões de técnica de manipulação da cor. O Disney é um dos primeiros a trabalhar com cor, com psicologia da cor, uma vez que ele fecha um contrato de exclusividade com a Technicolor.
Caramba, não sabia.
O Disney ele vai trabalhar com cor antes, com o sistema de três cores, né, na película, antes de praticamente todo mundo no cinema. Já se trabalhava com duas cores, preto e ciano, o que já dava uma sensação de profundidade aos filmes. O Disney ele vai investir dinheiro na Technicolor e vai conseguir um contrato de exclusividade por alguns anos. Depois ele não vai conseguir manter essa exclusividade. A Technicolor vai cobrar muito dele e ele vai achar que cedo ou tarde outras pessoas vão fazer também. Só que quando você trabalha com cor, você muda completamente a maneira de pensar a imagem em relação àquelas imagens preenchidas de preto, como o Mickey, como antes do Mickey, o Gato Félix, como o Bosco na Warner, né, e tantos outros personagens. O Caramba. Disney nunca foi o primeiro em nada, tá? Ele não foi o primeiro a trabalhar com som sincronizado, ele não foi o primeiro a lançar um longa-metragem de animação, ele não foi o primeiro a trabalhar com cor. Agora, ele era sempre aquele que fazia melhor e que investia. Ele tinha essa visão de empresário, então ele investia numa qualidade superior ao que já andava sendo feito, tá? E ele, os primeiros filmes dele ganhavam terreno muito mais pela qualidade técnica, podemos dizer assim, até do que pelo roteiro propriamente dito. E os princípios da animação, de certa maneira, são isso.
Entendi. Então, nos anos 30, a gente teve o Disney monopolizando o mercado, praticamente, de animação. E aí, a partir dos anos 40, com essa greve, os animadores saem e vão para outros estúdios. E aí começa alguma espécie nova de concorrência, alguma coisa assim, é isso?
Sim, sim, sim.
Como é que é essa?
Havia outros estúdios, mas é como você disse, Gabriel, o monopólio era do Disney, tá? Você tem ali a MGM já trabalhava há muito tempo com animação, a Warner também, a Warner tinha já alguns ex-animadores do Disney trabalhando na equipe dela. Esses estúdios, eles começam a rapidamente crescer justamente com essa greve, justamente com essa os animadores do Disney se espalhando, alguns bons animadores do Disney se espalhando por outros estúdios. Na década de 30, o único estúdio que conseguia rivalizar com o Disney era o estúdio dos irmãos Fleischer, que tinha a Betty Boop, que depois vai ser, de uma certa maneira, banida do cinema, né, pelo apelo sexual que ela apresentava, que não chegava a ser uma realidade.
Betty Boop, apelo sexual, hoje em dia falar isso.
É esquisito, né? Pra gente é muito esquisito, mesmo porque os filmes eram comédias, né? Mas pelo próprio design da personagem de ser uma pinap, né, com a carinha meio de cachorro, causava uma certa estranheza, tá? Agora, os irmãos Fleischer, eles vão lançar uma série do Popeye, que já tinha se tornado uma personagem famosa nos quadrinhos. Mas enfim, a MGM vai ter dois jovens muito promissores trabalhando lá, que vão lançar um curta chamado Puss Get the Boot, que que é em que vão aparecer dois personagens que até hoje a gente conhece, hoje estavam passando de manhã no SBT, que são Tom e Jerry, tá? Uhum. Uma comédia sem diálogos, tá? Os cenários de Tom e Jerry começam muito sofisticados, vão ficando cada vez mais simples, e o foco dos filmes é só a ação, é só a correria. O gato correndo atrás do rato, e essa comédia é a malucada. Você tem a Warner, que desenvolve... você tem o Fritz Freleng, você tem depois o Chuck Jones, você tem o Tex Avery desenvolvendo uma comédia pastelão, uma comédia escrachada na Warner, com os personagens, né? Primeiro com Gaguinho, depois Patolino, Pernalonga, né? E você tem a criação da UPA, que vai trabalhar num estilo completamente diferente das outras, quer dizer... Enquanto a Warner e a MGM, principalmente, vão trabalhar com os princípios do Disney, mas não para fazer contos de fadas, não para fazer sinfonias ingênuas, comédia ingênua para a família, como eram os filmes do Mickey, mas sim uma comédia alucinada, rápida, pastelão, em que você explode os personagens com dinamite e a chata com bigorna, né? Você tem a UPA, que não vai trabalhar com aqueles conceitos de volume, não vai trabalhar com Strash and Squash necessariamente, tá? Não vai trabalhar com um hiperrealismo do movimento como os outros, tá? Mas vai fugir do padrão Disney, vai trabalhar com base em arte, vai trabalhar com base em teorias de estética da época, vai trabalhar com o contorno dos personagens, às vezes os personagens não tem nem cor, não tem nem preenchimento, são bidimensionais, tá? E, quer dizer, vai desenvolver um estilo focado em design, tá?
Uhum.
Para esse estilo, eles vão desenvolver uma técnica de animação em que você não necessariamente redesenha a personagem em todos os fotogramas, em todos os quadros, tá? Que é o que a gente vai chamar hoje em dia de full animation. Você redesenha o Mickey, ou o Tom, ou o Jerry, né, quadro a quadro, o corpo inteiro, para fazer o corpo todo se movimentar de uma maneira realista. Tá? Os personagens da UPA, não. Se o personagem está parado falando, você cria o que a gente chama de uma base, né, pro corpo do personagem, e só trabalha quadro a quadro com a boca do personagem se movendo, com o olho piscando. E você compõe...
Mas como é que era isso? Era um acetato em cima de outro? Como é que era
isso? Era um acetato em cima de outro, exatamente. Você tem uma base, que é o cenário. Sobre essa base, você tem uma outra base, que é o corpo da personagem. Sobre esse corpo da personagem, você tem um acetato, que é só o desenho da boca, digamos assim, por exemplo, no caso do personagem parado falando. Você tem só o desenho da boca, você bate o fotograma na truca, né, na mesa tabletop, remove esse acetato que está por cima, que é o da boca, coloca o outro com a boca seguinte, bate mais um fotograma. E assim você vai fazendo ele falar sem precisar redesenhar o corpo dele em todos esses quadros.
É uma economia de tempo e de dinheiro absurda, né, inclusive.
Sim, sim,
comparando
sim.
Com as outras.
O que acontece, muitas vezes, quer dizer, quem já viu uma animação do Hanna-Barbera, por exemplo, passando na televisão, um Flintstones, por exemplo, tá? Você tem roteiros muito interessantes, mas o que acontece é, nos momentos de diálogo, por exemplo, nos momentos de determinada ação, o corpo da personagem fica muito parado e você só tem alguma coisa se mexendo, tá? Eles correm, muitas vezes, só com as pernas se mexendo e o corpo se movimentando para cima e para baixo.
Uhum.
Exatamente. Tá? Duro, como se fosse uma tábua.
Só para acalmar também os nossos ouvintes aí, leitores, a gente vai falar sobre Warner, MGM, até a própria Disney, a gente vai falar em outros programas. A gente vai aprofundar mais esse assunto. Esse aqui é só um rápido raio-x que a gente, de fato, hoje vai falar mais da UPA, né, e do início da animação na TV. né? Então a gente está falando um pouquinho agora da animação limitada. E aí, Daniel, qual é exatamente assim, as diferenças artísticas maiores no design que você estava falando, né? Que a UPA tinha de tão diferente assim no visual, no design?
Olha só, a UPA, ela trabalhava principalmente com imagens bidimensionais. Você não está preocupado, você tem de uma certa maneira uma retomada do que eram os desenhos antes desses princípios do Disney, antes da maneira do Disney de ver a animação. Quando o Disney entra de sola no mercado da animação com o Mickey, com o som sincronizado, uma das coisas que ele vai reparar é que as personagens, da maneira como eram trabalhadas antes, elas eram focadas muito em gags. Gags visuais. Você tem uma personagem que é feita a Nanquinha, a gente está falando de um filme ainda preto e branco,
uhum.
E você tem a personagem assumindo, as animações eram extremamente reflexivas. A personagem sabe que ela é feita de tinta. Você tinha, por exemplo, os filmes do Palhaço Coco, dos irmãos Fleischer, se chamavam Saindo do Tinteiro, né? Out of the Inkwell, não por acaso. Quer dizer, você tinha a figura do animador presente, molhando a pena no tinteiro e desenhando a personagem. A personagem saía daquela tinta supostamente mágica. E como ela é desenhada, ela pode ser esticada, ela pode ser deformada, ela pode ser apagada, ela pode virar outras coisas. Ela é formada por traço de tinta. O Disney vai acabar com isso. Ele vai dizer que a personagem tem que ser real dentro do universo do filme dela. A gente poderia dizer diegeticamente, né? Quer dizer, dentro da história, a personagem é tridimensional, a personagem é de carne e osso. Ela não é um desenho feito com tinta em cima de uma folha. A UPA, de uma certa maneira, ela retoma esse tipo de desenho, mas não mais para fazer comédia de gags visuais. Tá? Você já está trabalhando com som. Você pode trabalhar com boas histórias. Você pode trabalhar apenas com o ritmo da música. Você não precisa nem necessariamente ter uma história. Você pode trabalhar com um filme mais autoral, mais abstrato. Você pode trabalhar as personagens com contorno do desenho sem necessariamente estar trabalhando com volume, sem necessariamente estar trabalhando até com preenchimento de cor. Tem personagens que movimentam-se diante de um grid, diante de uma grade quadriculada, quase como se estivessem num bloquinho de anotações. Então, quer dizer, você tem... eles vão buscar inspirações no trabalho do Paul Klee, eles vão buscar inspirações no trabalho do Picasso, do Matisse, tá?
Acho moderna mesmo, né?
Vão investir muito em música, vão investir na comunicação das personagens sem que elas não são necessariamente reflexivas, não quer dizer que elas saibam que elas são feitas de tinta, tá? Elas podem estar inseridas na história, mas você não precisa, de uma certa maneira, daquele preciosismo, daquele excesso de cuidados que o Disney tinha, de buscar um movimento hiperrealista, né? Como se fosse um movimento real. Tá? E você não precisa também necessariamente fazer comédia. Isso é importante. Você pode trabalhar com outros temas, você pode trabalhar inclusive com uma comédia mais sofisticada para adultos, uma comédia musical, tá? A gente tem casos interessantes quando a gente fala, por exemplo, do Gerald McBoing-Boing, que você tem um garotinho que nasce, mas ao invés de falar, ele faz ruídos. Então você tem toda uma brincadeira com a ruidagem, com os efeitos sonoros, né? Que vai tornar que vai ser o centro da história, o centro dessa animação.
A gente vai colocar aí o linkzinho pro Gerald McBoing-Boing na lista, vai estar aí o link. Quem quiser assistir, é um curta que vale bem a pena, né, Daniel? Assim,
O Gerald McBoing-Boing é de 1951, tá? E ele vai ganhar um Oscar naquele ano.
Uhum.
A UPA vai ganhar muitos prêmios com os filmes dela. Ela vai influenciar tanto o mercado da animação nessa época, que mesmo filmes como Dumbo, por exemplo, o famoso sonho do Dumbo, sonho quase surrealista do Dumbo, tá? Vai ser muito inspirado desse estilo da UPA de trabalhar o design. Outro filme também, Dumbo é 1941. Nós temos também o filme Los Três Cabaleiros, de 45, da Disney, tá? Em que você tem...
O Panchito, o Panchito, o Zé Carioca e o Donald?
Isso, não, pera não? Aí. Agora não... É, eu acho que é esse, isso mesmo, isso mesmo. Também tem sequências em que você tem o trabalho só com traço, trabalho com cores, pastel, tá? Você tem um trabalho bidimensional ali de design em movimento, tá? Que não era o foco da Disney. Quer dizer, o Disney, ele tinha filmes muito bons. Se você pegar, por exemplo, o... Aí vocês vão me pegar, que é difícil falar o nome, o Toot Whistle Punk and Boom, né? De 1953. Sim, você conta, de uma certa maneira, a história da música. A história dos instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, os instrumentos de... os metais, né? E os instrumentos de percussão. É um curta fabuloso, trabalho design, e é bem o estilo da UPA de trabalhar. Tá? Tinham animadores dentro do estúdio Disney que pensavam esse tipo de animação também, de design em movimento.
Pode dizer que foi uma resposta da Disney UPA ou não? Ou foi só um...
Mais ou menos, quer dizer, na verdade, o Disney tinha um bom animador-chefe, agora tá me fugindo o nome dele, que gostava, que gostaria de experimentar esse tipo de trabalho, que gostava desse tipo de trabalho, e o Disney, até para não perder o cara na sua equipe, resolve permitir a ele experimentar. Então ele vai criar, esse é um curta belíssimo, tá? A gente depois pode colocar no ar também, acredito que tenha. E é o puro estilo da UPA. Tá? Você vê que, na verdade, esse tipo de inquietação dos animadores do Disney já devia existir no final da década de 30, no início da década de 40. Tá? Uhum. E não só continuou com aqueles animadores que saíram e foram para a UPA e formaram a primeira equipe da UPA, como em alguns animadores que ficaram nos estúdios do Disney também.
Vale dizer que essas animações da UPA eram pro cinema, né?
Eram pro cinema. Você tem, até a década de 50, todos os filmes eram pro cinema. Uhum. Tá? As aventuras de Mickey e Donald, que passam de manhã na Rede Globo, ou... Os desenhos da Warner, do Pernalonga, Papaléguas, todos esses filmes foram feitos para cinema. Você nota, inclusive, uma diferença de qualidade desses filmes para os filmes que já são feitos para televisão. Tá? Se você pegar um filme desse do Mickey, ou esses filmes do Pato Donald com o Tico e Teco, ou o Pateta aprendendo a fazer musculação, ele tem, tecnicamente, a animação é fabulosa, os cenários são pintados, né, de uma maneira fabulosa. O timing da animação é muito bom, o roteiro é muito bom. Quer dizer, eles hoje em dia eles já estão um pouco datados. Para quem nasceu na década de 80 e há quase 30 anos vê esses filmes passando na televisão, pode já estar um pouco cansado deles, mas é inegável que eles são... fabulosos, que eles são muito superiores às produções que a gente... Tanto é que são filmes da década de 30 e 40, tá? Que passam na televisão, que são transmitidos até hoje.
Uhum.
Né? Esses filmes daqui a pouco vão fazer 100 anos. Quer dizer, eu tô exagerando, mas...
Então, as pessoas iam ao cinema especificamente para ver as animações?
Mais ou menos, porque na verdade as animações eram curtas. Né? Agora, se você parar para pensar, quer dizer, na origem do cinema, os filmes, os primeiros filmes do cinema eram todos curtas. Você tinha os irmãos Lumière, quando faziam filmes, eles faziam filme, rodavam enquanto a película, enquanto tinha rolo de filme, né? Pela duração do rolo de filme. Um rolo de filme durava, num primeiro momento, 40 segundos. Então todos os filmes tinham 40 segundos. Depois você já tem películas, né, negativos de um minuto. Até que você, um assistente de Thomas Edison, né, o Griffin, vai ter a brilhante ideia de pegar dois pedaços de película e colar, contar uma história mais comprida.
É impressionante. Tá? As coisas começam de jeito que ninguém imagina, né, cara? Corta e cola no Durex, né, cara? É totalmente... Hoje em dia...
Mas é brilhante. Com isso você pode contar um filme longo. Até hoje você vai no cinema, quer dizer, você tem várias latas com rolos de filme. Cada rolo de filme daqueles dura no máximo 15 minutos, depois tem que passar para o próximo. Né? Então isso vai permitir o cinema existir como é hoje. Né? E você vai ter, então, na origem do cinema, programas em que você tem um filme de animação, você tem noticiários, você tem as famosas atualidades, que são encenações de situações que aconteceram, tá? Seria o mais próximo do telejornal. Você tem filmes curtos. O que acontece é que a indústria cinematográfica teve um grande boom. Você começa a trabalhar muito rapidamente com os filmes em longa-metragem, em ação ao vivo, com atores, live action. E a animação, até 1937, a animação comercial, né, não importa se o Quirino Cristiani tinha feito os filmes longos antes, tá? Você só começa a ter uma produção para longa-metragem de animação com Branca de Neve em 37. Até então, você tinha um filme do Mickey que passava antes de outro curta, que passava antes de outro filme. E você tem, por exemplo, quando o Zeppelin Hindenburg começa a pegar fogo e cai, tá? Você tem essa notícia e logo na sequência você tem passando Steamboat Willie do Mickey. Tá? É fantástico, isso dá pra achar no YouTube, gente. É fantástico. Você tenta amenizar uma notícia ruim com uma coisa mais leve.
Muito bom. Pessoal aí que tem uma noção, muitos filmes assim, de época tem essa cena da pessoa entrando no cinema pra ver noticiário. Assim, já que a gente tá falando de animação, né? Um exemplo que a gente pode ver numa cilada para Roger Rabbit, que o Ed Valiant, ele entra, ele vê um noticiário do que está acontecendo. E um outro exemplo, um filme mais atual, né, o próprio Up. Né? O Up começa com o Cal assistindo. Ó, spoiler. O Cal...
Up, conta o Up, porque eu ainda não vi. Muita gente não deve ter visto. Estou
ouvindo zona de spoilers aqui.
Zona de spoiler.
Estava fazendo aí o Jovem Nerd. Mas...
Eu vou buscar uma água lá enquanto você conta.
Não, o filme começa com o Cal assistindo o noticiário. Não vou falar o todo o noticiário. Ele tá assistindo o noticiário no cinema. Então, assim, pra você ver como é que era comum isso mesmo. A gente não imagina. A gente vai lá, a gente até acha engraçado. Olha que bacana, a Pixar passa um curta antes da apresentação. Mas, na verdade, o que a gente tá fazendo é resgatando um hábito antigo, né? Daniel, você foi beber água mesmo ou você tá aí ainda?
Cri, cri.
Falando nisso, Daniel, que essa pergunta do Marcos é muito legal. Meus pais sempre comentam, né, na época do cinema da Metro, aqui na Praça São Espanha, aliás, deve ser muito legal, a Praça São Espanha, para quem não é do Rio, é uma praça que fica aqui na Tijuca, no bairro da Tijuca. Antigamente tinha trocentos cinemas e hoje todos viraram farmácias ou lojas de departamento.
Igreja Universal.
Ou Igreja Universal. Né? Ou igrejas, tá? Te corta esse Igreja Universal, senão a gente pode ganhar um processo bicho, a gente não sabe. Mas antigamente tinha o cinema da Metro e sempre se conectava muito. Meu pai adorava ir pra ver a sessão Tom e Jerry que passava na Metro.
Né? Tipo, sim, sim. Mas a gente tem que pensar, Gabriel, que a televisão, ela só começa a se popularizar. Não quer dizer que ela tenha surgido na década de 50, mas ela só começa a se popularizar a partir da década de 50. E você mal tem canais ainda. Você começa a ter os primeiros canais de televisão, tá? Você começa a ter as televisões primeiro nos lares americanos, no rastro da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos saíram enriquecidos da Segunda Guerra Mundial. Até então, você não tem essa comodidade que a gente tem hoje de ligar um aparelho na sua casa e ver imagens em movimento e saber as notícias sem precisar comprar um jornal, poder ver o que aconteceu em outros lugares, tá? Então as pessoas iam no cinema para isso, tá? É, não era um cinema caro como é o cinema de hoje. Você dava lá os seus centavos, assistia uma sessão que tinha noticiário, tinha filmes de animação, você tinha curtas, depois você começa a ter os longa-metragens de ação ao vivo, você tem séries de personagens, primeiro pro cinema, depois pra televisão, você vai ter vários filmes do Tarzan, vários filmes de Bang Bang, tá? Filmes de pirata, e você vai ter, quer dizer, você vai no cinema pra se informar, você vai no cinema pra saber sobre a guerra que está acontecendo na Europa, você vai no cinema para ver uma maratona de Tom e Jerry, tá? Você tem essa possibilidade, não é como é hoje. Hoje a televisão ocupou esse espaço, o cinema hoje em dia é cinema de longa-metragem. A gente não tem nem mais a presença dos curtas, né? A Pixar faz uma coisa que é incomum hoje em dia no mercado cinematográfico, de você produzir um curta e passar antes do filme principal.
Vale lembrar, inclusive, que não é só nos filmes do próprio 3D da Pixar, né? Quando houve essa fusão da Pixar com a Disney, o John Lasseter mandou fazer o curta do Pateta, né? Que é o How to Hook Up Your Home Theater, né? Que passou, se não me engano, antes do A Ilha do Tesouro Perdido 2, uma coisa assim. Foi um filme... Isso lá fora, que não, acho que não chegou a passar.
Esse filme nem chegou aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado. Eu nem sabia que existia.
Pois é, mas o objetivo do filme do Pateta era passar antes de um filme da Disney Pictures, né? Quer dizer, ele tá resgatando esse...
Eles queriam que as pessoas fossem pra ver o curta, na verdade.
Inclusive, né? Vamos pro Pateta.
Que a Ilha do Tesouro...
Vamos aproveitar...
O Planeta do Tesouro.
Planeta
do Tesouro.
Mas vamos aproveitar, então, já que a gente começou a falar na televisão, né? Qual é, onde é que é o UPA nessa história? A gente estava falando da UPA, né? De repente, o que isso tem a ver, né? Qual é a ligação da UPA com o início da televisão, né? Então, vamos dar um pulinho lá nos anos 50, né? Quando surge a animação, Daniel já deu uma... Quando surge a televisão, Daniel já deu uma retrospectiva, né? Que a televisão começa a se popularizar. E aí, o que era essa TV dos anos 50, Daniel?
Gabriel, olha só. Olha que curioso, você tem, na verdade, a televisão sendo desenvolvida nos Estados Unidos desde a década de 20. Se alguém tivesse uma televisão nos Estados Unidos na década de 20, conseguisse ligar e sintonizar, veria um gato Félix de papier-mâché rodando algumas horas por dia, tá? Porque era a RCA fazendo testes para desenvolver o sistema, né, o funcionamento da televisão. Eles escolheram, inclusive, o Gato Félix, que era um marco na década de 20, era a personagem mais popular, talvez se equiparando ou talvez perdendo apenas pro Carlitos, do Chaplin, né? Passando na televisão, rodando um boneco e um disco, semelhante a esses discos de micro-ondas que a gente tem hoje. Tá? Uhum. No final da década de 40, você tem a televisão surgindo. A televisão, a inspiração da televisão, a gente sempre se pergunta por que a tela da televisão, originalmente, não tem nada a ver com a tela do cinema, dado que os filmes saem do cinema e vão para a televisão, mas a televisão foi pensada não com base no cinema, olha o projeto de engenheiro, olha a falta do design, mas pensada no rádio, que era popular na época. Tá? A televisão era um grande móvel de madeira, exatamente como o rádio, tá? Que, sob muitos aspectos, era tecnicamente, esteticamente, igual ao rádio. Tá? Você transmite por ondas. Tá? Você tem o sistema broadcast, que no rádio já era desenvolvido e que se pretendia fazer igual na televisão. Então, quer dizer, a televisão se populariza na década de 50, você tem os canais de televisão, as redes de televisão surgindo, mas você não tem programação para mostrar. Ela vai ser um grande sucesso. Todo mundo vai querer, nos Estados Unidos, uma televisão. Mas você ainda não tem programas. Então, o que acontece? As emissoras querem preencher grade. Só que as emissoras querem pagar pouco por essa grade. E aí alguém teve a brilhante ideia, né, de trabalhar com animação. Só que você tem muito pouco tempo para desenvolver aquelas séries com os personagens para passar na televisão. Você tem a televisão tá aí, é uma realidade, e você tem pouco tempo para desenvolver um produto que vai passar semanalmente naquele horário, naquele canal. Então, quer dizer, os estúdios de animação, eles têm que trabalhar de uma maneira muito acelerada e com um orçamento muito pequeno, porque televisão não é cinema. Televisão não tem os orçamentos de cinema, não tem o retorno do cinema. A televisão começa a trabalhar com sistema de patrocínio, da maneira que o rádio trabalhava. E você não tem ainda muitos patrocinadores. Então alguém teve a brilhante ideia de trabalhar com animação, e pior, chegou à conclusão de que ia fazer animação para criança porque o público infantil supostamente seria menos exigente com a técnica. Que até então, quem ia para ver animação no cinema eram adultos. Quer dizer, os primeiros filmes do Mickey, o Mickey usa uma arma, o Mickey bebe cerveja.
Ele fuma.
Adulto, tá? O Gato Félix é a mesma coisa. O Gato Félix tem filmes do Félix que são absolutamente surrealistas, em que apresentam o Félix tomando um porre. Quer dizer, mais pra frente, o Disney vai focar nas crianças. Vai focar na comédia ingênua pra toda a família. A tal ponto do Mickey se tornar um personagem engessado, porque qualquer coisa esquisita que o Mickey fizesse, né, as mães e os professores nos Estados Unidos iam reclamar, porque olha o exemplo que ele tá dando pras crianças. Chega um ponto que o Disney cancela a série do Mickey e vai trabalhar com o Donald, que já tem aquele temperamento mal-humorado e tal, e abandona o Mickey, porque o Mickey tem que ser o bom moço. E na televisão, filme para criança, filme de baixa qualidade, feito muito rápido. E aí, quer dizer, a televisão vai se apropriar, de uma certa maneira, do conceito de animação limitada, de trabalho com formas, trabalho com o contorno da personagem, personagens chapadas, cores chapadas.
Né? Câmera mesmo fazendo panorâmica no cenário, né? Aquela coisa que...
Sim. Você personagem. Tem aquele cenário do Scooby-Doo, que o Scooby-Doo e o Salsicha correndo, né, dentro do castelo. Eles estão correndo sem sair do lugar e no cenário passa atrás deles uma armadura, um quadro e um vaso. Depois a mesma armadura, o mesmo quadro, o mesmo vaso. Depois a mesma armadura, o mesmo quadro, o mesmo vaso. E você tem um minuto de corrida, que é um minuto de filme que você tem que produzir numa série que tem filmes, sei lá, de 11, 12 minutos, você tem uma economia absurda de tempo na realização daquele filme. E esse é um bom exemplo. Scooby-Doo era bom para televisão. Você tem filmes péssimos. Então, quer dizer, a televisão, os estúdios de animação que vão trabalhar para a televisão vão se apropriar dessa técnica de animação limitada que produziu resultados belíssimos na UPA, para simplificar a tarefa, para produzir mais rápido e com má qualidade. Quer dizer, não é culpa da animação limitada. Você tem... Isso é fácil da gente ver nos animes japoneses. Quer dizer, o japonês começa a desenvolver muito a indústria do anime depois da derrota para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E eles vão trabalhar o tempo todo com animação limitada. Só que o japonês tem uma questão cultural... daqueles longos planos parados, de você valorizar o espaço, de você quebrar o ritmo da animação. Agora, você vai ter filmes, animes, até hoje você vê, tá? Que são belíssimos, são de uma complexidade, uma profundidade incrível, trabalhando com animação limitada, e você vai ter aqueles que você vê nitidamente que eles estão ganhando tempo, que eles estão enrolando.
Tá, não fala nome pra não vir ameaças de morte aí, cuidado. Estamos mexendo no mercado, estamos mexendo num grupo muito pesado. O que, que foi, Daniel?
Você sabe que na semana passada, numa aula, eu falei mal de duas ou três coisas que aconteciam no Guerra nas Estrelas, e eu tô jurado de morte desde então, né? Eu agora só saio de casa com uma máscara.
Você agora deve ter ganhado mais algumas centenas de ameaças, inclusive, por ter falado isso aqui no podcast.
Não dei meu e-mail em público. Nem o meu endereço. Eu não moro na Tijuca, eu moro na China.
Enfim, mas vamos lá. Se alguém quiser saber um pouquinho mais de alguma série horrível da década de 50, um exemplo se chama Crusader Rabbit. pode procurar no YouTube que lá tem, né? E aí os animadores, assim, os fãs de animação vão ter verdadeiras síncopes ao assistir essa pérola da animação televisiva, né? Mas vamos lá, Daniel, continua falando.
Olha só, na verdade, o problema é que as séries voltadas para criança, que são péssimas, são da década de 50, eram tão ruins, que até pra gente saber um nome pra citar uma, a gente não sabe. Porque enquanto os filmes da década de 30, da década de 40, reprisam até hoje na televisão, esses filmes da década de 50 sumiram. O Crusader Rabbit, por exemplo, e nem é dos piores, já é difícil de você encontrar.
Uhum.
Imagina as que eram realmente péssimas. Tá? Você tem aí, na década de 50, quer dizer, com isso, a animação de desenhos feita para televisão, porque é importante também, basicamente, indústria de animação para televisão nos Estados Unidos é cartoon, é desenho. Tá? Você tem toda uma tradição americana que vem desde as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, já no século XIX, já eram um mercado consolidado nos Estados Unidos. Não é à toa que quando a animação começa a ser trabalhada nos Estados Unidos, você vai trabalhar com animação de desenhos, você vai importar a linguagem gráfica dos quadrinhos que todos os leitores já conhecem, já tem estabelecida, tá? Você vai importar ela para animação. Então, a animação vai trabalhar com ponto de interrogação, ponto de exclamação, vai trabalhar com balão de diálogo. Depois, essas coisas vão mudando com o som, com a cor. Mas a linguagem da animação nos Estados Unidos vem da linguagem dos quadrinhos. Tá? Uhum. Então, o americano ele vai trabalhar, basicamente, 90% das produções de animação com desenhos até o advento do computador, onde você passa a trabalhar com 3D. Tem um deslumbramento. Não é à toa também, quer dizer... Quem são os grandes produtores de computadores no mundo? Quem está desenvolvendo tecnologia? Os Estados Unidos e, lógico, o Japão. Mas que o Japão, de uma certa maneira, vem nesse rastro do americano depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a animação para televisão ela vai ser de desenho, ela vai ser limitada, ela vai ser pobre em termos de pré-produção, em termos de conceito, em termos de roteiro, em termos até de estética.
Uhum.
Vai ser aí que vai se popularizar o termo desenho animado. E vai ser daí que vai se popularizar, tá, esse conceito de que desenho é coisa de criança. Desenho animado é coisa de criança, é infantil, é bobo. Tá? Você cria uma espécie de preconceito por causa dessas animações de péssima qualidade. Tá? Você tem animações pífias. O desenho animado na televisão é visto, entre aspas, como uma babá eletrônica. Você larga o seu filho assistindo televisão e ele não te enche o saco. Você vai fazer o que você tem que fazer. Para as mães americanas, na época do baby boom nos Estados Unidos, isso é uma maravilha. Elas podem fofocar com a vizinha, podem assar biscoitos e a criança está lá paradinha sem criar confusão. Olha que beleza.
Tem um comercial, inclusive, aí, de um carro que te vinha com um DVD, lembra? Que tinha um carro sem o DVD, que as crianças infernizavam. Era um som de heavy metal dentro do carro na hora. E aí, quando passava o carro do lado, era aquele som de música clássica que as crianças ficavam paradas olhando para um desenho animado que estava passando no DVD. Né? Quer dizer, esse preconceito nasce dessa questão, né, de que animação mal feita é para criança, para quem não é muito exigente, então a animação agora passa a ser coisa de criança, né?
Isso.
É engraçado isso. E era uma coisa feita para preencher grade de horário, né?
Provavelmente preencher grade às manhãs.
Você vê que a coisa se repete, né, maluco? Que você olha o SBT antigamente, né, quando começou. Não sei se vocês lembram, não,
até
né?
Hoje.
Era Pouso de manhã, Mara Maravilha à tarde, era o dia inteiro. Não, hoje tem programa, hoje à tarde o SBT tem programas Casos de Família, Cinema em Casa, aquelas coisas.
Até hoje. Peraí, tá passando o desenho do Pica-Pau da, sei lá, da década de 60, 50, na Rede Record duas vezes por dia. Ai, meu Deus, eu hoje vou ter a confusão com todas as emissoras e com todos os... as produtoras, e eu não vou arrumar nunca mais emprego na minha vida. Mas
é verdade. Não, vai sim. Consegue.
Eu vou usar um pseudônimo, dá tempo de trocar?
Opa.
Olha só, gente. Não, vem daí. Esse preconceito vem daí, tá? Até hoje, quer dizer, quando você tem lá programas matinais com criancinhas esquisitas anunciando desenhos, tá? É a hora em que a televisão, em que você não tem quase ninguém assistindo televisão, é a hora em que você tem pouquíssimos anunciantes, tá? Agora, nessa época do ano, você ainda tem um bocado de anunciante, que é a época que antecede, que vem depois do Dia dos Pais e antecede o Dia das Crianças, e depois entre o Dia das Crianças e o Natal, porque você tem os fabricantes de brinquedo anunciando nesse horário. E só. No resto do ano, principalmente, é um grande vazio.
Poxa, e os criadores da OPA devem ter se sentido péssimos, né? Deve ter sido aquela coisa meio Santos Dumont viu o avião na guerra, né?
A própria UPA, quer dizer, quando muda de gestão na década de 60, se eu não me engano, ela vai investir no mercado de televisão também. Então você tem o Mr. Magoo, por exemplo, que é um grande personagem da UPA, que fazia bastante sucesso, tá? Os filmes do Mr. Magoo, tanto comerciais para TV, que ele anunciava alguns produtos, como os filmes produzidos para TV, são muito inferiores aos filmes que eram feitos para o cinema, tá? Em primeiro lugar, porque a televisão, inclusive, era preta e branca, enquanto o cinema já era colorido desde 1933, com Flores e Árvores do Disney. Uhum. Você tem, então, quer dizer, a própria UPA entrou nesse esquemão, tentou sobreviver a um mercado que exigia produções cada vez mais rápido, que não se importava com qualidade, que a culpa não é também só das produtoras. Se você levasse um ano para criar uma série com 13 episódios, se você levasse um mês, independente da de um ano ser infinitamente melhor, o que o mercado quer é algum lugar para botar algum produto para botar naquele horário. Então, um ano era você dar um tiro no pé, você abrir falência em 2-3 anos.
Só para terminar aí, para a galera que quer saber um pouquinho mais sobre o PA, ô Daniel... Além do Gerald McBoy Boing e do Mr. Magoo, tem algumas outras personagens que a gente pode citar aí como grandes sucessos da UPA. Eu sei que a gente estava falando de animação da TV já, mas eu lembrei disso, a gente falou pouco dos personagens da UPA.
Né? Não.
Só o Mr. Magoo?
Não, brincadeira, gente. Olha só. A UPA, ela trabalhava principalmente com curtas, Gabriel. O Gerald McBoy Boing, ele teve uma sobrevida aí. Mas ele, a princípio, ele era um curta. Ele não foi pensado para ser desenvolvido em série. O Mr. Magoo, sim, é uma série de personagens da UPA. Agora, a UPA, quer dizer, ela não vai se destacar. Tem outros personagens, sim. Mas eu não estou agora me lembrando. E até pelo fato de eu estar... Não é à toa que eu não estou me lembrando. Quer dizer, os que vão se destacar mesmo são esses dois. Da UPA são esses dois. Agora, a UPA tem inúmeros curtas primorosos. Eles têm muitos filmes muito bons. Há 3 anos atrás, em 2006, o Animamundi fez 2 sessões retrospectivas da UPA e os filmes são fantásticos. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma palestra fantástica sobre o assunto, em que que foi justamente discutido esse estilo da UPA, essa maneira de trabalhar da UPA. Foi a Mídia. Ele veio, o Amid Amid, ele é autor do livro Cartoon Modern, e ele é um dos autores do blog Cartoon Brew, né? A gente pode botar o link também. O Amid Amid, ele mostrou, quer dizer, alguns dos filmes feitos não só na UPA, mas o próprio filme da Disney, Toot Whistle Plunk and Boom, de 53, ele mostrou outros filmes que seguiram mais ou menos essa estética na época e são obras-primas da animação norte-americana.
Bom, essa foi a primeira parte, né? A gente então termina com um quadro super apocalíptico, né, com animação limitada estragando o conceito de animação, né, coisa só para criança. E aí a gente, alguns programas à frente, falaremos aí um dia sobre quem vai salvar essa animação limitada, quem vai salvar a animação para TV, quem vai ajudar um pouco a mudar esse conceito e fazer uma coisa de verdade.
Né? Gabriel, vai lembrar que não é só salvar, né? Mais ou menos, eu imagino que você esteja falando. Agora, vale lembrar que outros países começaram a trabalhar também com animação para TV, a gente não pode falar só de Estados Unidos, e que trabalhavam com programas educativos, programas de qualidade. Você tem o Canadá, por exemplo, com séries de stop motion voltadas para crianças que são primorosas. Animação com massinha. Aqui no Brasil passava na TV educativa, TV cultura. Mas você não tem só animação americana para televisão, não. Tá, okay. Isso a gente pode retomar no próximo.
Com certeza. Daniel Pina, né, professor, também tem um blog sobre animação, né, Daniel? O Quadro Animado. Você quer falar um pouquinho sobre o Quadro Animado?
É, só rapidamente, porque não tem a ver com o assunto, mas eu tenho um blog, quadronegroanimado.blogspot.com. Eu trabalho principalmente com os trabalhos dos meus alunos de animação no quadro negro, a maneira como foi feito em 1906 pelo Blackton, um artista chamado James Stuart Blackton. E ali eu coloco também outras novidades, outros assuntos referentes a cinema de animação.
Muito legal, né? Então, quando vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre quadro negro animado, vocês visitem o blog do professor Daniel, mas se quiserem saber sobre novidade, não. Venha para a Animação S.A., porque essa coisa de concorrência não é para a gente.
Na verdade, quando eu falei, depois eu pensei nisso. Na verdade, eu coloco questões que passam até pela minha própria pesquisa e o que está acontecendo em termos de Brasil. Tá? Deixar as novidades do mundo para vocês, porque falta muito tempo para escrever. Não dá para ficar up to date como vocês estão. Vocês têm muito tempo livre, gente. Eu invejo vocês.
Ô, temos, com certeza. Bom, gente, então esse foi...
Ou vocês dormem muito pouco.
Eu creio mais nessa tese. Então, gente, a gente agradece aí o Daniel. Foi um prazer aí esse programa. Espero que todos aí curtam bastante e aprendam um pouquinho mais sobre o universo da animação. Valeu, Daniel.
Valeu,
Daniel. Valeu,
Um abraço. Até a próxima aí.
Now his parents, proud parents, are able to boast that their Gerald's is known coast to coast. How Gerald is rich, he has friends, he's well fed. Because he doesn't speak words, he goes instead.